Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 1 de agosto. É o dia da independência do Benin, então conhecido como Dahomey. Foi em 1960. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Duarte. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Força Aérea Americana bombardeia alvos na Líbia. Helicóptero russo abatido na Síria. Primeira meia hora dedicados à Angola, centenas de casas demolidas nos arredores de Luanda.
E os deputados da Assembleia Nacional porem esse caso na Assembleia e mostrarem que são realmente deputados para defender o povo.
Isaías Samakuva esteve na convenção do Partido Democrático em Filadélfia. Nós perguntámos ao líder da UNITA o que mudou em relação ao passado.
Aliás, a própria conjuntura internacional mudou. A UNITA tem um posicionamento ideológico diferente daquele que muitos definem para a UNITA.
Vamos também falar do turismo e demais. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos levaram a cabo ataques aéreos contra alvos do grupo Estado Islâmico na Líbia, anunciou o Pentágono. Os ataques ocorreram na cidade de Sirte, controlada pelo Estado Islâmico, a pedido do governo de acordo nacional reconhecido pela ONU, disseram entidades oficiais americanas e líbias. O Pentágono disse que os ataques foram autorizados pelo presidente Barack Obama.
O movimento Talibã reivindicou a responsabilidade pelo ataque suicida contra um complexo hoteleiro que resultou na morte de um polícia e três atacantes em Cabul, capital do Afeganistão. O chefe da polícia de Cabul disse que um dos suicidas morreu ao detonar explosivos num caminhão junto à vedação do hotel Northgate, a oeste do aeroporto. O hotel Northgate é frequentado por estrangeiros, incluindo americanos.
O grupo Estado Islâmico incitou os apoiantes a efetuarem mais ataques contra os cristãos poucos dias depois de dois simpatizantes do grupo terem assassinado um padre francês quando celebrava a liturgia. O assassinato levou as autoridades francesas a recear tratar-se de uma tática deliberada para provocar uma reação dos cristãos contra os muçulmanos. A mais recente publicação da revista do grupo Estado Islâmico inclui uma série de entrevistas de guerrilheiros que alegam se terem convertido do cristianismo e que apelam aos apoiantes do Ocidente para destruírem o que denominam de cristãos arrogantes.
Um helicóptero militar russo foi abatido hoje no nordeste da Síria. Os seus cinco ocupantes foram mortos, dois oficiais, três tripulantes. O Ministério Russo da Defesa disse que o helicóptero usado para o transporte de carga foi abatido quando regressava de uma operação humanitária na cidade de Alepo. As forças russas têm realizado operações aéreas em apoio ao governo do presidente sírio Bashar al-Assad desde setembro de 2015. No governo sírio anunciou que estava disposto a retomar negociações de paz apoiadas pelas Nações Unidas, com a oposição em Genebra, mas sem pré-condições e sem o que chamou de interferência externa.
Sondagens de opinião apresentam a candidata presidencial democrata Hillary Clinton a recuperar a vantagem sobre o concorrente republicano Donald Trump no rescaldo da Convenção Democrata da semana passada. Trump, um magnata que procura ser eleito para um cargo público, conheceu a mesma vantagem contra Clinton após a Convenção Republicana há duas semanas atrás. Agora que as convenções estão concluídas, a sondagem da CBS News indica que Clinton lidera Trump por 46 contra 39, semelhante aos resultados de meados de junho. A sondagem da CBS é a mais recente em que os eleitores continuam a ter pontos de vista negativos tanto contra Clinton como para Donald Trump.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que nos chega às mãos. A Amnistia Internacional, ou MUNGA, e a Organização Humanitária Internacional apelaram às autoridades angolanas para que respeitem os direitos de liberdade de expressão e reunião pacífica. Isto depois da prisão, por algumas horas, de vários ativistas em Benguela que planeavam realizar uma manifestação contra as dificuldades no custo de vida. Aquelas três organizações dizem estar profundamente preocupadas com a prisão e detenção arbitrária por até 7 horas de mais de 30 ativistas pacíficos, assim como o motorista da Organização Humanitária Internacional, no dia 23 de julho, em Benguela. As organizações apelam ao governo provincial de Benguela e às autoridades nacionais de Angola para que ponham um termo ao que dizem ser a prática de prisões arbitrárias, perseguição e intimidação de ativistas pacíficos, em consonância com as suas obrigações decorrentes do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. As organizações dizem que os responsáveis pela prisão e detenção arbitrária de ativistas pacíficos devem ser responsabilizados. E vamos agora para Luanda. Mais de 300 casas foram destruídas no sábado último na zona do Zango, na província de Luanda. A ONG SOS Habitat condenou o ato, enquanto a proprietária do projeto acusa elementos do posto de comando unificado de terem furtado dezenas de milhares de dólares. Kokmo Kuta.
As Forças Armadas Angolanas, Polícia Militar, Fiscalização de Luanda e Investigação Criminal são acusados de terem furtado cerca de 30 milhões de kwanza, que corresponde a 150 mil dólares norte-americano, no câmbio atual, na sede da FOBIS. Isabel dos Santos, responsável da empresa FOBIS, Fundo de Organização de Bens e Imóveis, disse que já construiu residências naquela zona desde 2013. E a sua empresa nunca tinha sido notificada sobre a existência de um provável dono dos terrenos. Isabel dos Santos disse que, no sábado, quando as forças de segurança apareceram para a destruição das residências às 2 horas da manhã, sob o comando do tenente-general Simão Carlito Wala, nada lhes foi informado.
Até agora, nós não temos nenhum argumento nos dão.
A população habitante das zonas clamam pela justiça dos bens perdidos.
Há casas aí que pediram 100 mil, 50 mil. 30 mil, 40 mil e não se demoliu. A situação é o desafio, o governo é o desafio e os deputados da Assembleia Nacional, por esse caso na Assembleia, e mostrarem que são realmente deputados para defender o povo.
Já o coordenador da SOS Habitat, Rafael de Moraes, condena o ato e afirma que o governo deve colaborar com as populações em projetos sociais.
Realmente estou surpreendido numa altura em que estamos em crise. E as pessoas, mesmo dentro dessa crise, cada um está a batalhar para conseguir aquilo que pode. E também temos problemas de habitação em Angola. O governo tem lutado sempre para que se consiga enquadrar as pessoas, dar uma casa a cada um. Infelizmente, muita gente também está a se esforçar para não esperar da mão do governo, né? E fiquei altamente surpreso quando encontrei a dimensão das casas que foram demolidas. E mais de 600 casas estão abaixo e várias famílias estão aqui, como tu acabas de ver. Realmente isso é um caso que merece uma grande reflexão. E as pessoas estão a dizer que não foram notificadas. E fala também que o projeto pertence à zona econômica, o espaço para a zona econômica, mas mesmo assim, pelo tempo que as pessoas já estão aqui, né, é claro que a zona econômica não deveria permitir isso, o espaço de pertencência, não devia permitir que aqui se instalasse um projeto como esse, ou seja, se construísse as casas. Tinha que cortar o mal pela raiz.
Era Rafael de Moraes, coordenador da Associação Cívica Angolana, SOS Habitat, que condena a destruição de casas em Viana. A reportagem a partir de Luanda, Kokmo Kuta.
O líder da UNITA, Isaías Samakuva, esteve aqui nos Estados Unidos para assistir à convenção do Partido Democrático. Para alguns isso poderá ter sido uma surpresa, pois no passado a UNITA foi sempre identificada como estando ligada ao Partido Republicano. Numa entrevista com o Álvaro Lugero de Andrade, este perguntou ao líder da UNITA se esta interpretação é correta.
Eu penso que não. Eu penso que não, sobretudo se nós verificarmos que, ao fim e ao cabo, como se costuma dizer, na política, nem sempre há, de facto, amigos como tais. Há interesses, há conveniências que se manifestam de tempos em tempos. Houve, na realidade, durante a história da UNITA, a história recente da UNITA, um período em que a UNITA conseguiu o apoio dos Estados Unidos da América em tempo de um presidente que era do Partido Republicano. E, por conseguinte, ficou esta ideia de que a UNITA é mais próxima do Partido Republicano. Mas eu penso que a verdade é o que eu comecei por dizer. É uma questão de conveniências, é uma questão de interesses. Em determinada altura, o Partido Republicano estava, portanto, a gerir os Estados Unidos, era o que tinha o mandato na administração pública, e havia nessa altura a Guerra Fria. Era um período em que o Ocidente, praticamente liderado pelos Estados Unidos, estava, digamos, em confronto com a União Soviética. Ora, os interesses que a UNITA defendia no país eram opostos àqueles que a União Soviética defendia. Por conseguinte, isto definiu, direi, também o posicionamento dos Estados Unidos, não é verdade? Ou, por outra, da UNITA e do Imperial. O Imperial ficou mais próximo da União Soviética e a UNITA ficou com os Estados Unidos. E hoje a situação é diferente. Aliás, a própria conjuntura internacional mudou. Hoje são mais os interesses económicos que jogam, são eles que contam. Quem está no governo é aquele que domina os destinos da economia do país, e naturalmente que os governos de vários países estarão mais próximos daquele que lhes faculta as possibilidades, as oportunidades que o país tem.
No caso da UNITA, do ponto de vista ideológico, alguma diferença ou são apenas relações realmente estratégicas com um e com outro?
Do ponto de vista ideológico, o posicionamento da UNITA, se formos a ver, tem sido um posicionamento que corresponde também a diversas situações. A UNITA tem um posicionamento ideológico diferente daquele que muitos definem para a UNITA, só que na conjuntura ou nas diversas conjunturas que a UNITA atravessou, teve a necessidade de ser flexível. A UNITA colocou-se sempre muito mais para o centro, não é verdade? Mesmo se houve, em determinada altura, setores do partido que se identificavam claramente com a esquerda. Mas hoje, a falar da esquerda e da direita, nós acabamos por não, de facto, saber realmente onde está a verdadeira esquerda e onde está a verdadeira direita. Portanto, eu penso que em termos de posicionamento, nós diremos que nós nos posicionamos a favor dos interesses dos angolanos, na defesa dos interesses dos angolanos. Naturalmente, isto leva-nos muito para a área social, não é verdade? E daí que muitos ainda continuam a dizer que nós até somos mais da esquerda do que do centro. Bom, mas como disse, nós posicionamos-nos perante ou em favor dos interesses dos angolanos.
Era Isaías Samacuva, presidente da UNITA. Ele estava a falar numa entrevista com o Álvaro Lugero de Andrade. Nos próximos dias iremos transmitir mais pormenores dessa entrevista. No Lubango, a Polícia Nacional reiterou o apelo para a colaboração de toda a sociedade civil no sentido de se envolver no processo de desarmamento da população, fazendo notar a contínua ocorrência de crimes violentos com armas de fogo. Teodoro Albano.
De acordo com o coordenador adjunto da Subcomissão Provincial de Desarmamento da População Civil, subcomissário Lino de Matos, os crimes com armas sucedem-se, apesar da continuada recolha de armas.
Embora nós tenhamos recolhido algumas armas, pensamos que ainda existem por aí. E apelamos à população, no sentido da colaboração com os órgãos policiais, no sentido de se fazer a recolha dessas armas.
A prova da existência de armas entre os civis está no facto de, entre janeiro a junho do corrente ano, se terem recolhido 297 armas de fogo e mais de 25 mil munições.
3 explosivos diversos e carregadores, cerca de 4.140.
A entrega voluntária através da sensibilização e a coerciva são os métodos que a polícia emprega na campanha iniciada em 2005, que já permitiu, em toda a extensão da província de Anguila, a recolha de mais de 8 mil armas de diversos calibres e várias quantidades de munições. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O baixo nível de ensino em muitas escolas de Angola há muito que é causa de preocupação, pois agora estudantes finalistas da Escola Superior Politécnica de Malanja vão apresentar nas primeiras jornadas científicas estudantis proposta de soluções que contribuam para a melhoria da qualidade de ensino no ensino primário no país e nesta província em particular. Essas jornadas científicas ocorrem nos dias 12 e 13 de agosto, numa altura em que o governo local se debate com a enorme discrepância entre resultados académicos e a competência dos alunos que terminam a sexta classe. Os académicos que realizaram estudos de casos em diferentes instituições da província de Malanja vão espelhar resultados dos estudos de casos de determinadas escolas ao nível da província, disse ao nosso correspondente o diretor-geral adjunto para os assuntos científicos da referida academia, Infeliz Carvalho Costa.
Estes trabalhos de fim do curso foram elaborados nas escolas do ensino primário, nas escolas de primeiro ciclo e de ensino médio da província de Malanje, em que os mesmos aproveitaram a problemática vivida nestas escolas, da problemática formularam o tema, e através dos pressupostos metodológicos e através da fundamentação teórica, vêm apresentar então as suas contribuições, sugestões então para banirem ou minimizarem as dificuldades encontradas na escola em que cada um deles está a fazer o seu trabalho de fim do curso.
Diretor-Geral Adjunto para os assuntos científicos da Escola Superior Politécnica de Malanje, Infeliz Coche. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
E agora vamos para Benguela. O governo quer transformar a província num destino turístico de referência a nível de África. Para o efeito, criou um projeto denominado Costa Nova, que começou já a ser difundido, tendendo a obriar com a África do Sul, o principal destaque turístico da sub-região. As autoridades estão à procura de investimentos, enquanto industriais do ramo voltam a lembrar a necessidade de uma escola básica de formação hoteleira, conforme nos diz agora o João Marcos.
O governador de Benguela, Isaac dos Anjos, tenciona intrometer-se na luta pela fortuna que o turismo pode gerar para a economia.
A renda chega a mais de 34 bilhões de dólares que é possível ir disputar. Para se ter turismo, tem que se ter infraestrutura. E não vale a pena pensar que vamos ter turismo se não tivermos uma boa infraestrutura. Consideramos então o nosso desenvolvimento numa perspectiva metropolitana. É assim que todo o desenvolvimento das cidades litorais está a ser feito, desde o Lobito à Baía Farta, do Lobito ao Dombe Grande, as projeções de autoestradas, desenvolvimento das cidades e núcleos de habitação.
Tudo isto no quadro de parcerias público-privadas. Há quase 3 anos, esfumava-se o sonho de uma escola básica de hotelaria, para insatisfação de empresários do ramo, que continuam a apontar a ausência de formação como um entrave. As obras, uma iniciativa pública, até chegaram a arrancar, mas a verdade é que, por razões desconhecidas, o projeto foi engavetado. A nascer, pelas mãos do Fundo Soberano, está uma academia para os cursos médio e superior, numa parceria com empresas estrangeiras, sem que se conheçam os valores em aplicação. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O ministro português da Agricultura, Luís Capolas Santos, visitou este fim de semana algumas fazendas agrícolas no município de Kibala, na província do Coanza Sul. Em declarações a jornalistas, o ministro português tornou bem claro que o seu governo quer intensificar as parcerias e cooperação agrícola com Angola.
Podemos constatar que é possível ajudar a Angola a queimar muitas etapas no seu processo de desenvolvimento em áreas tão sensíveis como são designadamente a produção animal, de que hoje temos aqui um exemplo de como é possível a Angola, a curto prazo, substituir importações, aumentar o grau de autoaprovisionamento alimentar do seu país e, nesse sentido, Portugal, que considera Angola um parceiro fundamental, nós estamos aqui com um sentido de grande disponibilidade para reforçar para iniciar uma nova etapa na cooperação agrícola com este grande país que é Angola, que tem um conjunto de recursos fantásticos, de recursos naturais, os solos, água, tem um recurso fantástico que é o seu povo.
Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos a ser transmitidos pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui na Voz da América nós falámos recentemente de uma disputa de terras no Cunene, na região da Curoca, que envolve 2.000 famílias. Após membros dessas comunidades terem ido a Luanda pedir ajuda, o governo criou uma comissão para analisar a devolução de 39 terrenos às comunidades de Curoca e Ombanja. Um relatório de várias organizações não-governamentais detalhou o problema. Manuel José.
O relatório feito pelas ONGs ACC, Associação Construindo Cidadania, SOS Habitat e pela Open Society aponta para 32 mil hectares de terras devastadas, 39 comunidades afetadas, que corresponde a 2.130 famílias, onde se inclui mais de 10 mil crianças. Francisco Fingo, um dos coordenadores da ACC, Associação que defende as comunidades pastoris locais, considera que se o governo não acautelar bem este conflito, pela forma como as comunidades pretendem resistir às expropriações de terras no Curoca, a situação poderá descambar para um cenário idêntico ao que ocorreu no Monte Sume, no Ambo.
Comunidades já estão cansadas porque depois da delegação mandatada por sua excelência, senhor presidente, para poder estar no terreno a avaliar o impacto da situação, ainda assim, ocupantes continuam a trabalhar, então as comunidades vão querer tomar uma posição que vai fazer com que surja mais um Monte Sume em Angola. E isso não é nosso desejo. Por que não se acautelam consequências desta natureza?
O projeto, segundo o Fingo, é de tal envergadura que corre-se o risco de administrador local ficar sem populações para governar.
O município do Curoca, onde o projeto está a ser implementado, tem uma dimensão territorial de 7.798 km². E o projeto tem uma dimensão de 8.500 km². Quer dizer que vão usurpar todo o município de Curoca, mais uma parte do município da Cama. Então, o administrador municipal vai gerir quem? Vai gerir o projeto agroindustrial ou vai gerir as comunidades? Muito sinceramente, em nenhuma parte do mundo isto se observa. Algumas famílias já estão a ter tendência de emigrar para a República da Namíbia, porque ficam sem saber o que mais poderão fazer. O mais agravante é que foram devastados 21 cemitérios e isto é o procedimento mais ridículo do projeto.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos começar pelos Jogos Olímpicos do Rio. Oficialmente iniciam-se na sexta-feira no Brasil. O colega Álvaro Lugero de Andrada já está na cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Álvaro, como é que vão os preparativos aí a pouco menos de uma semana do início dos Jogos?
Primeiro, João, como diz o João sempre, não viu Neymar. Não vi. Ainda não. Mas há muita gente a chegar, sinceramente, há muita gente a chegar, há milhares de pessoas que chegam ainda por dia, há muitas delegações que não chegaram ainda na sua totalidade, há muitos lugares ainda por terminar, aqui mesmo no nosso hotel onde chegamos ontem, vimos o trabalhador de última hora também na Vila Olímpica, mas as coisas estão a andar. Ainda ontem falava com um americano lá de Virgínia, que é colecionador de pins, ele desloca-se, já deslocou a 14 Jogos Olímpicos para trocar pins, entre as pessoas não vendem, só trocam. Ele já teve durante todos esses anos cerca de 28 mil pins, e ele dizia que sempre os Jogos Olímpicos nos dias são assim, há atrasos, há coisas que não mantêm certo, mas depois do segundo dia, que será no sábado, portanto, as coisas entram a acontecer normalmente, mas ainda há alguns problemas. Notas uma grande segurança em todo lugar, há um dispositivo de forte segurança, mas não é ofensivo, não é tanto ostensivo assim, mas notas para quem quer olhar que há muito controle de segurança. No entanto, tem acontecido roubos dentro da Vila Olímpica por trabalhadores que têm ido a fazer alguns trabalhos e depois saem com um ou dois computadores. O centro de imprensa está muito bem instalado, um centro novo, muito bem instalado, bem equipado, com acesso. Estou neste momento a caminhar para o centro de imprensa. Estive na Vila Olímpica também, que é muito bonita, mas os jornalistas têm um acesso reservado e no lugar onde podem encontrar-se com alguns atletas que saem. Claro que, como se diz na nossa gíria, os peixes gordos não saem sempre, mas há atletas, ontem falei, por exemplo, com um atleta de a ver com alguns atletas de Cabo Verde, apenas um está cá e os dirigentes, os outros chegam hoje. Os jornalistas começam a chegar, as grandes cadeias de televisão começam a instalar-se. Portanto, é aquela preparação habitual para a prova que começa só na sexta-feira, com alguns jogos já na quarta-feira de futebol. Por exemplo, Portugal joga na quinta e Brasil joga na quarta-feira já. Como estava a dizer, neste momento estou a caminho do centro de imprensa. Chegou agora umas equipas das grandes televisões que dão um lugar especial para elas, têm os direitos de transmissão. Portanto, são equipamentos muito pesados. Só para dizer que a Globo tem cerca de 2 mil profissionais na cobertura e a NBC tem à volta de entre 1.800 e 2.000 profissionais aqui.
Bem, ok, então deves-te sentir um pouco sozinho. Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade, e até à próxima e boa sorte. Vamos agora para o automobilismo. O britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1, consolidando a liderança no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Em segundo lugar ficou o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e em terceiro o holandês Max Verstappen, também da Red Bull. Na classificação do Mundial, Hamilton em primeiro, seguido do seu colega da Mercedes, o alemão Nico Rosberg. Em terceiro está Daniel Ricciardo. Por construtores, temos Mercedes em primeiro, seguido da Red Bull. Em terceiro está Ferrari. Pois, como ouviram, os Jogos Olímpicos iniciam-se oficialmente na sexta-feira. Manifestações continuam a ocorrer um pouco por todo o Brasil, conforme nos diz agora o Patrick Vaz.
Os manifestantes realizaram atos em 20 estados e também no Distrito Federal. Os protestos foram convocados por movimentos sociais e sindicatos. Além de críticas aos governantes, muitos declararam apoio a reivindicações específicas, como as investigações da Operação Lava Jato e o fim da corrupção. O hino nacional foi cantado repetidas vezes, que teve também muitas músicas, faixas e bonecos cobrando a prisão do ex-presidente Lula da Silva. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. O Patrick Vaz vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão, quando estiver a cargo do Eduardo Ferro. Vamos, portanto, tomar atenção a essa reportagem do Patrick Vaz com muitos mais pormenores do que se vai passar, portanto, o que se está a passar em termos de manifestações no Brasil. Nessa segunda meia hora, Moçambique vai estar também em foco. Houve um ataque de grupos armados hoje na província de Tete, no distrito de Moatize, um distrito importante em termos económicos. E vamos falar também do estado da mediação para se tentar pôr termo a esse conflito. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, a iniciar-se dentro de 30 segundos. Eu vou-me despedir. Até amanhã.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de agosto de 2016. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos atacam alvos do Estado Islâmico na Líbia. Helicóptero russo abatido na Síria com 5 ocupantes que morreram no incidente. Casos de Zika na Flórida causam alarme em Washington. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashuan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde um grupo de homens armados atacaram hoje um posto policial no distrito de Moatize, na província de Tete, incendiando uma viatura. Isso 48 horas depois de duas investidas na Zambésia e no Niassa. André Batista, com mais pormenores.
A Voz da América, Luís Dutia, porta-voz do comando da polícia de Tete, contou que os homens armados do maior partido da oposição em Moçambique abriram fogo contra uma posição policial em Boza, no distrito de Moatize, na estrada que liga Tete ao Malawi, tendo incendiado uma viatura parqueada no local.
Foi um ataque dos homens armados da RENAM a um posto policial. Há danos materiais. Queimaram uma viatura que estava aí parqueada.
No domingo, homens armados de Renamo invadiram a localidade de Maiaca, no Niassa, norte de Moçambique, e assaltaram o centro de saúde, as instalações da polícia e a casa do administrador. O ataque de domingo, realizado na madrugada por um grupo de 12 homens de Renamo, 9 dos quais armados, é o segundo numa semana a uma localidade no distrito de Maua, uma região rara com incidentes de violência política, o que forçou o comando provincial da polícia a mobilizar mais agentes para reforçar a segurança na região. Já no sábado, um grupo de 20 homens armados de Renamo invadiu a vila sede do distrito de Mopeia, província da Zambésia, no centro de Moçambique, e ocupou o comando da polícia durante uma hora.
É verdade, sim, tivemos um ataque perpetrado por homens armados de Renamo a nível do distrito de Mopeia, em que tivemos como danos duas viaturas, uma pertencente mesmo à PRM, a outra pertencente à educação, e dois óbitos. Por sinal, um dos óbitos era um indivíduo que se encontrava nas celas. Danos materiais avultados também na própria esquadra. Okay. Salas de sessões do governo do distrito. Foram até o hospital, vandalizaram o centro de saúde e subtraíram medicamentos e apoderaram-se de alguns lençóis. Como medidas, a polícia reforçou o efetivo no distrito, mas garantir que a segurança da situação criminal está calma e controlada nesse momento.
Disse a Voz da América, Jacinto Félix, porta-voz da polícia de Zambésia, adiantando que foram saqueados na unidade de saúde do distrito medicamentos, lençóis e redes mosquiteiras. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, condicionou recentemente o encontro ao alto nível com o líder da RENAMO, um cessar-fogo imediato na região centro e norte de Moçambique, mas Afonso Djekama descartou essa possibilidade na semana passada, defendendo que intensificaram ataques às suas posições. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Enquanto isso, analistas dizem que é fundamental que a mediação internacional crie condições para um frente a frente entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da RENAM, Afonso Tlhakane, para que se estabeleça um clima de confiança que permita uma paz efetiva em Moçambique. Ramos Miguel.
Um dos fatores que afetam o diálogo político entre o governo moçambicano e a RENAM tem a ver com a falta de confiança. Neste momento, o diálogo está suspenso a pedido da mediação para a reorganização e harmonização da agenda, mas em meios políticos afirma-se que com esta suspensão os mediadores podem estar a emitir algum sinal.
Isso demonstra um desgaste entre os mediadores. É verdade que não disseram abertamente, mas o facto de se terem retirado da missão do observatório é um claro sinal do desgaste.
Durante a sua curta estadia em Maputo, os mediadores falaram telefonicamente com o líder da RENAM, a quem pediram para que o movimento parasse com os ataques militares, o que não foi aceito por Afonso Tlhakane. Para alguns analistas, esta é uma forma de continuar a pressionar o governo, mas também reflete a falta de confiança da RENAM nas instituições moçambicanas.
Não é possível, num momento como este, alcançar-se a paz sem a confiança entre as partes, porque se realmente existisse essa confiança, o Acordo Geral de Paz não poderia ter sido violado. E se violou-se o Acordo Geral de Paz, mostra-se claramente que não há confiança. E sem confiança, poderíamos alcançar uma paz que tanto almejamos.
Para o académico Brazão Mazula, antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, é fundamental que tudo seja feito para que se efetive o encontro entre o estadista moçambicano e o presidente da RENAM.
É sempre saudável um encontro desta natureza. Eu diria que dá sempre um alento à sociedade, né? A expectativa de todos nós é que eles cheguem a um entendimento saudável que desanuvie a tensão política do país.
Outros acadêmicos dizem que há muitas questões pendentes e que só podem ser resolvidas num encontro a alto nível.
Espera-se que este encontro desbloqueie os impasses existentes e que num frente a frente de alto nível encontre-se soluções que possam, de fato, resolver as questões pendentes que, como a RENAM, não foram devidamente resolvidos após o Acordo Geral de Paz de 1992.
E Filipe Nyusi, no encontro com empresários, afirmou que algumas pessoas já estão a ficar impacientes.
Todos os moçambicanos querem a paz. E se dependesse de mim, devia ter sido ontem. E a estabilidade do país, para que a economia possa crescer sem traves, depende também da paz. Sabemos da impaciência da sociedade e do setor privado em particular.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Milhares de brasileiros saíram às ruas em protesto no domingo contra o presidente em exercício Michel Temer, contra a presidente afastada Dilma Rousseff e contra a corrupção. Os manifestantes realizaram os atos em 20 estados e no Distrito Federal, tal como refere Patrick Vaz.
Os manifestantes realizaram atos em 20 estados e também no Distrito Federal. Os protestos foram convocados por movimentos sociais e sindicatos. Além de críticas aos governantes, muitos declararam apoio a reivindicações específicas, como as investigações da Operação Lava Jato e o fim da corrupção, como explica Kátia Pegos, uma das coordenadoras do movimento Vem Pra Rua.
A gente começa agora um novo ciclo, um ciclo permanente de conscientização da população sobre o estrago que é um voto errado, né? Nós temos eleições em outubro, então partidos que apoiam corruptos, que têm no seu quadro aqueles políticos de carteirinha, eles precisam ser punidos com a falta de voto. É essa que é a arma do povo. Nós também queremos apoiar a Operação Lava Jato, que está sendo atacada de todas as formas possíveis, porque a gente entende que a Operação Lava Jato é a nossa garantia de ter realmente nosso país de volta livre dessa organização criminosa que se instalou no poder.
Muitas famílias também saíram às ruas. O corretor de imóveis Marcos Flores se diz presente em todos os atos contra a corrupção no Brasil.
Vim em todos os movimentos que tiveram contra a corrupção, contra a Dilma, contra o PT e contra os corruptos que infelizmente o povo ajudou a colocá-la no poder.
Durante os protestos, o hino nacional foi cantado repetidas vezes, que teve também muitas músicas, faixas e bonecos cobrando a prisão do ex-presidente Lula da Silva. Repórter Patrick Vaz.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Amigo ouvinte, os Jogos Olímpicos estão quase a começar no Rio de Janeiro. O nosso repórter Álvaro Lúcio Andrade já se encontra no local. Jeanette Arcane, medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Basquetebol e agora a prefeita da Vila Olímpica, responsável pela gestão e relações públicas do espaço onde se concentram cerca de 10 mil atletas do Rio 2016, deu ontem as boas-vindas às delegações, numa cerimónia simples, mas com muito calor humano e música. Depois falou com o repórter da Voz da América, o Álvaro Lúcio Andrade, sobre os problemas quase ultrapassados na vila e a sua satisfação pelo país acolher o evento.
E aqui na Vila Olímpica, exatamente no dia em que se dá as boas-vindas aos atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos, eu encontro-me que é aquela que é considerada a prefeita dos Jogos Olímpicos. Nos Estados Unidos seria mayor e nos nossos países seria o presidente de Câmara, mas nesse caso da Vila Olímpica. Jeanette, uma campeã brasileira de ouro pelo basquetebol em todo o mundo, muito conhecida, e com ela faremos durante alguns minutinhos. Jeanette, como é estar agora do outro lado da bancada? Não no campo, mas sim fora, na organização. Como tem sido essa experiência?
Para mim é muito bom, porque eu estou aqui hoje representando todo o povo brasileiro, todos os atletas brasileiros e também todos os atletas olímpicos que são mais de 10 mil que estarão aqui na vila. Então, para mim é uma honra poder estar nesse posto como prefeita da Vila Olímpica e eu tenho certeza que eles vão levar muitas boas recordações daqui.
Depois dos problemas iniciais, agora parece que as coisas estão mais calmas, né?
É, o que é normal, né? Isso, o começo tem sempre algumas barreiras que a gente tem que ajustar e esses ajustes foram feitos e agora nós estamos vendo todo mundo se desfrutando muito, até mesmo antes de começar os jogos, todos estão aproveitando tudo que a vila pode oferecer e o que o Rio de Janeiro também tem para oferecer.
Apesar de algumas resistências, qual é a sua expectativa quanto ao resultado, quanto à performance dos jogos em si?
Eu acredito que vão ser muito bons, porque os atletas, a gente viu na preparação que eles estão muito bem, se dedicaram, acho que não só o Brasil, mas os outros países também. Então vai ser uma Olimpíada onde realmente os desafios vão ser muito grandes e eu espero que os atletas consigam atingir a meta, que é ganhar uma das três medalhas.
Muito obrigado. Foi assim a conversa com Jeanette, uma das grandes campeãs brasileiras de basquete, também campeãs olímpicas. Ela que é a prefeita da Vila Olímpica, aqui a falar com a Voz da América hoje, 31 de julho. Voz da América, no Rio de Janeiro, Álvaro Lúcio Andrade.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, com as respectivas convenções já realizadas, os candidatos presidenciais dizem. Numa entrevista à rede de televisão Fox News, Hillary Clinton criticou o posicionamento de Trump em relação à Rússia.
We know that Donald Trump has shown a very troubling willingness to back up Putin, to support Putin.
Sabemos que Donald Trump demonstrou uma perturbante vontade em apoiar Putin, dizendo que a NATO não iria auxiliar os seus aliados se fossem invadidos, falando da remoção das sanções contra entidades oficiais russas depois de terem sido aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia por causa da agressividade da Rússia na Crimeia e na Ucrânia.
Por seu lado, Trump disse que poderia reconhecer a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia. Numa entrevista à rede de televisão ABC, ele disse que estava apenas a ser prático.
But if we can have a good relationship with Russia and if Russia would help us get rid of ISIS, frankly, as far as I'm concerned.
Se pudermos ter um bom relacionamento com a Rússia, disse Trump, e se a Rússia puder ajudar-nos a acabar com o Estado Islâmico, isso seria, do meu ponto de vista, algo de positivo. Estamos a falar de enormes quantidades de vidas e de dinheiro que estão em jogo. Palavras de Donald Trump. Depois desta troca de salvas durante o fim de semana, os dois candidatos presidenciais preparam-se agora para intensificarem as suas campanhas nos estados considerados como vitais nestas eleições, Ohio, Pensilvânia e Flórida. De facto, os analistas dizem que serão esses três estados a ditarem o vencedor nas presidenciais de novembro, no momento em que as últimas sondagens apontam para uma luta renhida entre Hillary Clinton e Donald Trump. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português. O vírus Zika continua a alastrar um pouco pelo continente americano. Quatro casos de transmissão de Zika foram recentemente reportados na Flórida, o estado americano do sudeste do país, o que preocupa bastante as autoridades sanitárias aqui em Washington, tal como refere o Amâncio Miguel.
Antes da descoberta dos casos da Flórida, as autoridades de saúde haviam advertido sobre o risco de Zika nos Estados Unidos. Normalmente, os americanos consideram os mosquitos uma irritação do verão, mas agora, na Flórida, são uma preocupação de saúde pública. A luta contra a propagação do vírus da Zika passa pela alocação de fundos. O Congresso americano ainda não aprovou nenhum valor para tal.
4 people in our state likely have the Zika virus as a result of a mosquito bite. This means Florida has become the first state in our nation.
O governador da Flórida, Rick Scott, confirma que 4 pessoas terão contraído o vírus Zika através de picadas de mosquitos, o que significa que o estado tornou-se no primeiro com casos do género na América. Em lugares distantes, como Galveston, no Texas, alguns não escondem o seu desespero.
It does concern me for my children and my grandchildren, but
um dos residentes, Jim Stewart, está preocupado por causa dos seus filhos e netos, mas desabafa que não sabe se vale a pena estar preocupado, porque o facto é que a Zika já chegou e basta. Os casos da Flórida confirmam a previsão das autoridades.
We are very likely to see isolated cases of mosquito-borne Zika.
Tom Friedman comenta que há a probabilidade de ver casos isolados de mosquitos portadores do vírus Zika. E do Congresso, até agora, só saem muitas palavras. O senador republicano Mitch McConnell diz que é preciso agir e agir de imediato. Mas nenhum dólar foi aprovado para combater o vírus Zika. O Senado aprovou inicialmente pouco mais de US$ 1.000 milhões americanos para novos gastos, mas as negociações entre os republicanos e o Senado resultaram numa lei que os democratas não apoiam, por causa de pontos concretamente relativos a provedores de aborto, meio ambiente e exibição da bandeira da Confederação. O bloqueio aconteceu antes da paralisação dos trabalhos do Congresso por 7 semanas. Ambas partes trocam acusações. Especialistas de saúde dizem que o vírus Zika poderá propagar-se para mais locais.
Miami has a very similar climate as Houston. Miami has the same mosquitoes as Houston.
Todd Price, especialista em doenças infecciosas, afirma que Miami tem um clima como o de Houston e tem o mesmo mosquito que Houston e em volta da costa do Golfo. Price realça que o caso do Zika é sério. Os legisladores americanos voltarão à batalha sobre o financiamento de programas de Zika quando retomarem as sessões em setembro. Até lá, os governos locais deverão fazer o seu melhor para evitar a propagação do vírus.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. O grupo Estado Islâmico incitou os seus apoiantes a efetuarem mais ataques contra os cristãos. Isso poucos dias depois de 2 simpatizantes do grupo terem assassinado um padre francês. O assassinato levou as autoridades francesas a recearem que se trate de uma nova tática deliberada para provocar uma reação dos cristãos em França contra os muçulmanos. Paulo Oliveira.
A mais recente publicação da revista do Estado Islâmico incluiu uma série de entrevistas de guerrilheiros que alegam se terem convertido do cristianismo e apelam aos apoiantes no Ocidente para destruírem o que denominam de cristãos arrogantes. O Papa Francisco, bem como os dirigentes religiosos das igrejas ortodoxa e copta, encontram-se entre os alvos na edição da revista do Estado Islâmico divulgada ontem domingo. A Igreja Católica, quando o ataque terrorista de Orlando em junho, em que um atirador que jurara fidelidade ao Estado Islâmico matou 49 pessoas e feriu outras 53. Após o massacre, a Igreja Católica emitiu uma declaração condenando a dor perante uma nova manifestação de ódio sem sentido. Esta não foi, aliás, a primeira vez que o Estado Islâmico exortou os seguidores a avisarem os cristãos ocidentais ou de ameaçarem destruir a cristandade. Em fevereiro de 2015, o grupo terrorista divulgou um vídeo documentando a execução de 21 cristãos coptas e egípcios numa praia da Líbia. No vídeo, um militante apontava para o norte após a execução, afirmando que o grupo iria conquistar Roma. O grupo tem alvejado e aterrorizado cristãos no território que controla na Síria e no Iraque, nomeadamente através de violações sexuais e de conversões religiosas forçadas. Em 2014, o Papa Francisco alertara para o facto de uma guerra que ocorria à sombra de outra guerra na Síria ser uma guerra contra a Igreja.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos estúdios em Washington. Passagem agora à África do Sul, onde um membro da Aliança Democrática, o partido da oposição no país, disse que a retórica do presidente Jacob Zuma, dias antes das eleições municipais, revela um desespero face ao risco do ANC perder a sua popularidade. Amâncio Miguel tem mais para nós.
No domingo, 31 de julho, Zuma pediu aos sul-africanos para votarem no ANC, Congresso Nacional Africano, nas eleições desta quarta-feira. Com o voto, disse Zuma, o ANC continuará a melhorar a vida de todos. O ANC de Zuma, no poder desde o início da era pós-apartheid de 1994, controla grande parte dos municípios sul-africanos, mas novas sondagens indicam que o partido poderá perder Pretória, Johannesburg e Port Elizabeth. Sheila Kamara, antiga embaixadora sul-africana e membro do partido Aliança Democrática, disse que desta feita os sul-africanos não irão escutar o presidente Jacob Zuma porque as suas condições de vida não melhoraram nos anos de governação do ANC. Kamara afirma que Zuma está a usar todas as formas de retórica peculiar para apelar o voto. Zuma disse ontem que os antepassados irão perseguir a todos os que não votarem no ANC, o que é ridículo, recorda Kamara, que acrescenta que Zuma usa afirmações racistas para pedir o voto. O presidente Zuma defendeu em Johannesburg que o ANC quer acabar com todas as formas de corrupção e que a oposição, nomeadamente a Aliança Democrática, apenas se preocupa com os negros na época eleitoral. Nenhum partido branco poderá governar este país, sublinhou Zuma.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva, como habitualmente apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar pelos Jogos Olímpicos do Rio. Oficialmente iniciam-se na sexta-feira no Brasil. O colega Álvaro Gerard Andrada já está na cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Álvaro, como é que vão os preparativos aí? Há pouco menos de uma semana do início dos jogos.
Primeiro, João, como diz o João sempre, não viu Neymar. Não vi, ainda não. Mas há muita gente a chegar, sinceramente, há muita gente a chegar. Há milhares de pessoas que chegam ainda por dia. Há muitas delegações que não chegaram ainda na sua totalidade. Há muitos lugares ainda por terminar. Aqui mesmo, no nosso hotel, onde chegamos ontem, vimos o trabalho de última hora também na Vila Olímpica, mas as coisas estão a andar. Ainda ontem falava com um americano lá de Virgínia, que é colecionador de pins. Ele desloca-se, já deslocou a 14 Jogos Olímpicos para trocar pins entre as pessoas, não vendem, só trocam. Ele já teve durante todos esses anos cerca de 28 mil pins e ele dizia que sempre os Jogos Olímpicos nos dias são assim, há atrasos, há coisas que não mantêm certo, mas depois do segundo dia, que será no sábado, portanto, as coisas entram na acontecer normalmente, mas ainda há alguns problemas. Nota-se uma grande segurança em todo lugar, há um dispositivo de forte segurança, mas não é ofensivo, não é tanto ostensivo assim, mas nota-se para quem sim, quer olhar que há muito controle de segurança. No entanto, tem acontecido roubos dentro da Vila Olímpica por trabalhadores que têm ido lá fazer alguns trabalhos e depois saem com um ou dois computadores. O centro de imprensa está muito bem instalado, um centro novo, muito bem instalado, bem equipado, com acesso, estou neste momento a caminhar para o centro de imprensa. Estive na Vila Olímpica também, que é muito bonita, mas os jornalistas têm um acesso reservado e no lugar onde podem encontrar-se com alguns atletas que saem. Claro que, como se diz na nossa gíria, os peixes gordos não saem sempre, mas há atletas, ontem falei, por exemplo, com um atleta de a ver com alguns atletas de Cabo Verde, apenas um está cá e o dirigente, os outros chegam hoje. Os jornalistas começam a chegar, as grandes cadeias de televisão começam a instalar-se. Portanto, é aquela preparação habitual para a prova que começa só na sexta-feira, com alguns jogos já na quarta-feira de futebol. Por exemplo, Portugal joga na quinta e Brasil joga na quarta-feira já. Como está a dizer, neste momento estou a caminho do centro de imprensa. Chegou agora umas equipas das grandes televisões que dão um lugar especial para elas, têm os direitos de transmissão. Portanto, são equipamentos muito pesados. Só para dizer que a Globo tem cerca de 2 mil profissionais na cobertura e a NBC tem à volta de entre 1.800 e 2 mil profissionais aqui.
Bem, ok, então deves-te sentir um pouco sozinho. Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade, e até à próxima e boa sorte. Vamos agora para o automobilismo. O britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1, consolidando a liderança no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Em segundo lugar ficou o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e em terceiro o holandês Max Verstappen, também da Red Bull. Na classificação do Mundial, Hamilton em primeiro, seguido do seu colega da Mercedes, o alemão Nico Rosberg. Em terceiro está Daniel Ricciardo. Por construtores, temos Mercedes em primeiro, seguido da Red Bull. Em terceiro está Ferrari.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora aqui na Voz da América para as principais notícias. Os Estados Unidos levaram a cabo ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico na Líbia. Os ataques ocorreram na cidade de Sirte, controlada pelo Estado Islâmico, a pedido do Governo de Acordo Nacional, reconhecido pelas Nações Unidas, disseram entidades oficiais americanas e líbias. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo ataque suicida contra um complexo hoteleiro que resultou na morte de um polícia e três atacantes em Cabul, a capital do Afeganistão. O Estado Islâmico incitou os seus apoiantes a efetuarem mais ataques contra cristãos poucos dias depois de dois simpatizantes do grupo terem assassinado um padre francês. Um helicóptero militar russo foi abatido hoje no nordeste da Síria. Os cinco ocupantes morreram nesse incidente. Sondagens à opinião pública aqui nos Estados Unidos representam a candidata presidencial democrata Hillary Clinton recuperando a vantagem sobre o concorrente republicano Donald Trump no rescaldo da Convenção Democrata realizada na semana passada. Agora que as convenções dos dois partidos estão concluídas, as sondagens dizem que Clinton lidera Trump por 46% contra 39%, um resultado semelhante aos resultados de meados do mês de junho. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, 1 de agosto. O Washington Post dedica grande parte da sua primeira página às cheias que devastaram Ellicott City, aqui perto de Washington, causando dois mortos e destruindo centenas de edifícios. Quanto ao New York Times, publicou uma foto de preparativos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Por último, o Wall Street Journal afirma que as prisões europeias estão a servir para alimentar o radicalismo islâmico. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, o céu está nublado, a temperatura é de 31 graus centígrados. A partir de agora ao microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas deste primeiro dia de agosto, os Estados Unidos efetuaram ataques aéreos na Líbia. Talibãs reivindicaram ataque suicida em Cabul. Estado Islâmico incita ataques contra cristãos. 1 de agosto de 2016, segunda-feira, estaremos com o relatório económico de Angola. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Recente relatório económico e social do Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola, referente ao ano de 2015, não tem dúvidas em concluir que Angola está a entrar num período de desaceleração estrutural da sua economia. O relatório apresenta a falta de divisas na economia para que as empresas funcionem, problemas com as infraestruturas, com os canais de irrigação e a falta de produtos agrícolas do campo na cidade, como as razões para esta desaceleração. O documento acrescenta que, apesar das reformas tributárias e dos impostos criados para fazer face à quebra nas receitas petrolíferas, não foi possível evitar a crise no país e sublinha que a crise do petróleo é a mãe de todas as crises em Angola. O relatório aborda igualmente a situação do país e conclui que não houve uma distribuição equitativa da riqueza social e assistiu-se à manutenção da repartição injusta da riqueza nacional através da restrição de acesso aos bens e serviços sociais. No capítulo dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, registou-se uma notória violação dos espaços públicos, como a condenação de ativistas em Cabinda por terem convocado uma manifestação pacífica, passando pelo caso Galupeteca até a condenação dos 17 ativistas em Luanda, conhecido também como o caso dos 15+2. O economista Alves da Rocha fala do relatório do qual participou na sua elaboração e sublinha o facto das dinâmicas do passado não terem sido substituídas por novas dinâmicas, daí se justificar a desaceleração estrutural do país.
Foram apresentados períodos da taxa de crescimento do PIB global, taxa de crescimento do PIB não petrolífero, e o que se vê ali é que há uma desaceleração. Quer dizer, o PIB, um ou outro, tem vindo a crescer menos. E isso deve-se a circunstâncias que são conhecidas. Deve-se à falta de divisas na economia para que os setores e as empresas funcionem. Deve-se a problemas que têm a ver com as infraestruturas, com os canais de distribuição, colocar produtos que estão na agricultura no campo para a cidade. Estas são as razões que, e no relatório económico são identificadas, que explicam essa desaceleração estrutural. É estrutural, porque não há como substituir as dinâmicas anteriores por novas dinâmicas. Não há, por enquanto, como substituí-la. E ainda que apareçam iniciativas, tem-se falado aí muito na grande fábrica de sal lá embaixo em Benguela, como um exemplo, e é sem dúvida um exemplo, isso são iniciativas que necessitam de ser exponencializadas, porque a sustentabilidade do crescimento, a inversão desta desaceleração estrutural da economia, não se faz com uma fábrica, duas ou três, não se faz com exportação de 700 ou 600 ou o que vale a toneladas de bananas, né? E era esse rumo que toda a gente gostaria de ver, um rumo consistente, né? E não com muita publicidade, um rumo consistente para ver se a gente retoma as dinâmicas anteriores. Mas isso exige tempo, exige dinheiro. Tempo, eventualmente temos, porque é uma variável que nós gerimos. Dinheiro, provavelmente faltará. Mas em toda a economia, esse preço não é suficiente, porque a economia tem necessidades tremendas de divisas para poder funcionar, para importar equipamentos, para importar matérias, produtos intermédios e por aí fora. Portanto, há esses dois níveis. É evidente que a atividade do Estado é importante para o impulso da economia. Mas, portanto, não há um preço único. Agora, em termos médios, englobando já a atividade do Estado, e nós já fizemos contas dessas aqui no SEIC, é evidente que, e até porque há uma declaração oficial feita em 2014 do Sr. Ministro dos Petróleos, que considerava que um preço bom do barril do petróleo para a economia de Angola era à volta do 80, 85. Isso aí já permitiria, enfim, com contenção. E não cometendo os desvarios que a gente cometeu quando havia uma montanha de dólares disponíveis, isso já iria permitir que a gente retomasse algum caminho anterior. Mas, volto a frisar, na presunção de que estas coisas nos terão, ou estes avisos nos terão servido para alguma coisa.
Depois de um crescimento económico considerável entre 2002 e 2015, derivado das fantásticas receitas do petróleo, que permitiram receitas fiscais de 320 milhões de dólares, Angola passa agora por um período de desaceleração económica. O engenheiro agrónomo Fernando Pacheco considera que o relatório económico e social da Universidade Católica deve servir de documento orientador para os órgãos decisores do país.
E acho que é um documento precioso que deve ser não apenas divulgado, mas também estudado e tido em conta para que os tomadores de decisões do nosso país possam encontrar um suporte científico, um suporte, chamemos-lhe assim, politicamente neutro, relativamente a questões fundamentais da nossa vida económica e social. Parece-me que a motivação política para as decisões é importante, mas enquanto elas não estiverem respaldadas em dados científicos, correremos sempre o risco de tomar decisões menos corretas. E parece-me que hoje, ao contrário do que acontecia há 10 ou 20 ou 30 anos atrás, hoje o país está em condições de, em vários domínios, apresentar dados científicos sobre os problemas do país e aí podermos encontrar soluções, digamos, mais justas, mais adequadas.
Relativamente,
o problema da agricultura é um problema sério que, infelizmente, não tem sido encarado da forma mais correta, na medida em que as soluções que se procuram encontrar não estão adequadas à realidade do país. Nós somos um país de pequenos agricultores e as atenções, os recursos, quer financeiros, quer de tempo, quer de outra natureza, são canalizadas para grandes empreendimentos que já provaram não estão a resolver o problema. Então é tempo de refazer as políticas e repensar o rumo que nós temos seguido no domínio da agricultura.
Para o politólogo Hermenegildo dos Santos, a continuar este quadro de incertezas sobre o futuro económico e social do país, ficam também comprometidos todos os compromissos projetados pelo Executivo angolano.
O relatório económico sobre Angola é daqueles instrumentos que, de alguma forma, vem propiciar um debate informado sobre a nossa realidade. E aquilo que são os números, para responder-lhe a pergunta em concreto, dão-nos a conhecer uma realidade que é deveras preocupante, porque estamos vindo a assistir, sobretudo a partir de meados de 2014, uma desaceleração da nossa economia, o que agora já começa a ter algum efeito estrutural. Isto significa que, ao mesmo tempo que vamos observando uma queda nas receitas fiscais com a exportação de petróleo, significa também que o nosso setor não petrolífero tem crescido de forma muito pouco desejável. Se formos olhar para os números em termos longitudinais, vamos ver que a agricultura, as pescas, a floresta têm crescido muito pouco, o que faz com que esta situação careça de algum olhar e de algum tratamento mais concertado, mais reflexivo, porque a continuarmos a ter essa descida estruturante sobre a nossa economia, isto compromete todo um conjunto de compromissos sociais e económicos, quer até sob o ponto de vista da própria diversificação da economia, né? Portanto, é um documento que traz uma contribuição científica, mas que ao mesmo tempo pode servir de uma ferramenta indispensável para reorientarmos o quadro em que a nossa diversificação tem sido feita. Atenção, sem perder de vista que qualquer que seja o processo de diversificação, ele não vai se dar da noite para o dia. Portanto, temos de ter alguma paciência, temos de ter alguma capacidade reflexiva no sentido de repriorizar todo um conjunto de metas e de objetivos já traçados inicialmente, para que efetivamente possamos vir a ter um setor não petrolífero que, peso embora, terá sempre em paralelo a questão do desenvolvimento e a questão das receitas do setor petrolífero, mas que possa caminhar de forma autónoma e com um nível de crescimento desejável para contrabalancear a quebra nas receitas do setor petrolífero.
Apesar dos recentes déficits das contas públicas, o relatório dá conta de que Angola acumulou um saldo orçamental de 33 milhões de dólares e prevê um déficit de 6% para este ano. Alves da Rocha, que também é o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, considera que Angola perdeu muitas oportunidades para melhorar substancialmente o nível de vida das populações.
E não é difícil fazer as contas de qual tem sido o déficit em receitas externas para a economia, para o funcionamento da economia. E basta fazer a diferença entre os 80 ou 85 dólares, o preço do barril do petróleo, e o preço que está no orçamento, 40 ou 45. Multiplicar isto por 1.800 ou 1.700 milhões de barris dia, você vai ver qual é o déficit que a economia de Angola tem. E então temos aqui uma evolução, a que nós chamamos aqui no SEIC a longa duração do preço do petróleo. Nós recolhemos informação desde dezembro de 1987 até dezembro de 2015. Portanto, um período, creio eu, de 28 observações, ou até mais. Enfim, quando o comportamento do preço do petróleo é relacionado com o crescimento do PIB e é relacionado com a evolução do índice de desenvolvimento humano, chegamos, de facto, à conclusão que o país perdeu muitas oportunidades de melhorar substancialmente o nível de vida da população em Angola. Vejam que tivemos uma primeira crise do preço do petróleo 2008-2009. Depois do preço do petróleo ter subido em exponencial, se nós ajustarmos ali um modelo estatístico ou matemático, aquele comportamento é verdadeiramente um comportamento exponencial, com uma primeira grande quebra em 2009, a crise do subprime, a crise financeira internacional, e que lembram-se seguramente que levou o governo, tardiamente, mas levou o governo, a retificar o Orçamento Geral do Estado e passou-se para um orçamento com uma quebra de 45% no investimento público. Mas, entretanto, o que diferencia aquela crise de 2008 e 2009 da presente crise do preço do petróleo é que, logo no ano seguinte, houve a retoma, digamos assim, do comportamento do preço do petróleo em alta. E o que é que nós fizemos aqui? Entendemos que voltaria a ser permanente. Não haveria indício nenhum que fizesse com que o preço do petróleo voltasse a diminuir. Há várias razões para isso. Hoje, nos jornais, nem a diminuir, nem sequer se conseguiu compensar através do aumento da quantidade, porque o efeito preço tem sido superior ao efeito quantidade, e todos nós sabemos as tremendas dificuldades financeiras que o Estado tem neste momento, com a quebra das suas receitas fiscais petrolíferas, e que não tem sido possível compensar com os resultados da reforma tributária, nem com a criação de outros impostos, ainda que estejam escondidos. Esta comissão que agora se exige às transações que são feitas nos bancos comerciais, em que nos é debitada, se a gente deposita, se a gente levanta, se a gente transfere, 0,1% do montante que está em causa, isto configura, evidentemente, um aspecto de imposto escondido, que não sei, em termos constitucionais, se isto é possível de acontecer, porque a Assembleia da República é a instituição que nós temos aqui que decide a questão dos impostos, que impostos o Estado deve cobrar, em que quantidade e de que maneira o deve fazer. Mas, enfim, como aparentemente é muito pouco, 0,1%, às vezes aparecem débitos de 20 kwanzas, de 15 kwanzas, como sabem, a gente acaba por aceitar.
Fernando Pacheco afirma que as autoridades angolanas continuam de forma errada a importar experiências económicas ocidentais em detrimento das boas práticas que muitos países vizinhos têm demonstrado.
Muitas vezes nós entendemos que nem sequer devemos, não só não devemos olhar para as experiências e os conhecimentos a nível interno, a nível nacional, como não ligamos aquilo que se passa à nossa volta. Nós continuamos muito preocupados em ir procurar experiências, vivências, muito longe do país, de realidades que não têm nada a ver com a nossa. Nós temos realidades aqui próximas. Indo para um caso concreto, para um exemplo concreto no domínio da agricultura, a Zâmbia é um país com muitíssimo poucos recursos e hoje é autossuficiente na produção de semente de milho de qualidade. Nós começamos mais ou menos na mesma altura que a Zâmbia e hoje não temos qualquer autonomia em termos de produção de semente de milho. Vamos procurar a Zâmbia, vamos comprar a Zâmbia. Porquê? Essa pergunta que eu faço, infelizmente, não encontro resposta.
Finalmente, Hermenegildo dos Santos defende a integração económica com os países da região como sendo um modelo essencial para minimizar os efeitos da dependência do petróleo.
O que esse relatório nos diz é que, naquilo que são os quadrantes ou as dimensões de mensurabilidade do nosso potencial enquanto economia, nós estamos ainda muito aquém do desejável. Portanto, creio que a este nível teremos que evidenciar mais esforços para tentarmos ter níveis de atratividade, de competitividade e até produtividade na nossa economia, capaz de umbriar com os outros países na região, porque também disto depende o nosso processo de diversificação, ou seja, a SADC constitui um mercado muito importante para Angola. A Angola tem o objetivo de aprofundar o nosso processo de comprometimento a nível da região, porque a nossa economia tem vindo a ser muito sustentada pelo Estado. Aliás, o Estado aparece em cerca de 26% em termos de média nos últimos 7 ou 8 anos como principal playmaker da economia. Isto não é desejável nem é sustentável numa situação em que o próprio Estado perdeu algum fôlego financeiro. É desejável que essa diversificação tenha como ator primordial ou playmaker central o setor privado, porque fora disto é impensável pensarmos em qualquer economia diversificada e que seja sustentável.
Hermínio Gil dos Santos, Alves da Rocha e Fernando Pacheco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Estudos em Washington, 2 horas, 20 minutos, 30 segundos aqui na capital federal americana. Vamos ficar com Adele até ao noticiário. Adele em Set Fire to the Rain.
I let it fall.
Com a Adele em Set Fire to the Rain, passagem para o resumo de notícias deste primeiro dia de agosto, segunda-feira de 2016. Os Estados Unidos levaram a cabo ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico na Líbia. Os ataques ocorreram na cidade de Sirte, controlada pelo Estado Islâmico, a pedido do governo de acordo nacional reconhecido pela ONU, indicaram entidades oficiais americanas e líbias. O Pentágono indicou que os ataques foram autorizados pelo presidente Barack Obama. Este é o segundo ataque americano este ano contra alvos naquele país. O movimento talibã reivindicou a responsabilidade pelo ataque suicida contra um complexo hoteleiro que resultou na morte de um polícia e de 3 atacantes em Cabul, a capital do Afeganistão. O chefe da polícia de Cabul indicou que um dos suicídios morreu ao detonar explosivos num caminhão junto à vedação do hotel Northgate, a oeste do aeroporto. Os outros dois atacantes foram mortos pela polícia afegã quando tentavam invadir o hotel após horas de trocas de tiros. O Northgate é frequentado por estrangeiros, incluindo norte-americanos. O Estado Islâmico incitou os apoiantes a efetuarem mais ataques contra cristãos poucos dias depois de dois simpatizantes do grupo terem assassinado um padre francês que celebrava a liturgia. A mais recente publicação da revista do Estado Islâmico incluiu uma série de entrevistas de guerrilheiros que alegam se terem convertido ao cristianismo e que apelam, aos apoiantes no Ocidente para destruírem o que denominam de cristãos arrogantes. O Papa Francisco, bem como dirigentes religiosos das igrejas ortodoxa e copta, encontram-se entre os alvos da edição da revista do Estado Islâmico, divulgada ontem, domingo. Um helicóptero militar russo foi abatido no nordeste da Síria. Os 5 ocupantes foram mortos, 2 oficiais e 3 tripulantes. O Ministério Russo da Defesa indicou que o helicóptero usado para transporte de carga foi abatido quando regressava de uma operação humanitária na cidade de Aleppo. As forças russas têm realizado operações aéreas em apoio ao governo do presidente sírio Al-Assad desde setembro de 2015. O conflito entre as forças de Assad e os rebeldes, que querem derrubar o governo, iniciou-se em 2011. No domingo, o governo sírio anunciou que estava disposto a retomar as negociações de paz, apoiadas pelas Nações Unidas, com a oposição em Genebra, mas sem pré-condições nem interferência externa. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A assistente da Secretaria de Estado para a População, Refugiados e Imigração, Anne Richard, anunciou recentemente que quase 27 milhões darão assistência humanitária para apoio daquelas pessoas afetadas pela violência do Boko Haram na região da bacia do Lago Chad. A assistente da Secretaria, Richard, deslocou-se recentemente aos Camarões e ao Chad para acentuar o impacto devastador do Boko Haram e reforçar a cooperação internacional para melhorar a situação desesperada dos refugiados e de pessoas deslocadas internamente na Nigéria, Camarões, Níger e Chad. Aproximadamente 9 milhões e 200 mil pessoas foram obrigadas ao deslocamento, à privação e doença, através da região da bacia do Lago Chad, incluindo 150 mil refugiados e 2 milhões e 600 mil de pessoas deslocadas internamente. Quase 5 milhões foram classificados como não tendo segurança alimentar. Segundo a ONU, o número de pessoas deslocadas triplicou nos últimos 2 anos. A avaliação humanitária encontrou a possibilidade de condições de fome em partes da Nigéria, requerendo ajuda imediata para evitar maior deterioração e a morte. Verbas adicionais anunciadas a 13 de julho pela assistente da secretária Richard reforçam os esforços por parte do Gabinete do Alto Comissariado para os Refugiados, ou ACNUR, para fornecer aos refugiados nigerianos a assistência essencial, tal como acesso a instalações de água potável e de sanidade, cuidados de saúde, alimentos essenciais de casa e abrigo. Apoia igualmente as iniciativas de proteção do ACNUR aos deslocados internos e refugiados da região, mantendo acesso ao asilo e evitando os regressos forçados, tratando de casos de violência baseados no género, de exploração sexual e abuso, e fornecendo programas para proteger as crianças. O financiamento dos Estados Unidos apoia igualmente o alargamento urgente da assistência alimentar para centenas de milhares de outras pessoas no nordeste da Nigéria e no Níger. As contribuições para o Serviço Aéreo Humanitário da ONU, no Chad e nos Camarões, asseguram o transporte seguro e a confiança dos trabalhadores e da carga humanitária. Este novo financiamento eleva a assistência humanitária do Governo dos Estados Unidos para a resposta humanitária da bacia do Lago Chad no ano fiscal de 2015 e ano fiscal de 2016 para quase 281 milhões. Classificada recentemente como sendo a menos relatada, menos financiada e menos abordada das crises que enfrentamos, a crise da bacia do Lago Chad necessita urgentemente de resposta mais robusta. Os Estados Unidos apelam a todas as nações para fazerem mais para resolver o índice extraordinário de necessidade e para contribuírem generosamente para a ONU e outros apelos humanitários da bacia do Lago Chad. Foi um editorial feito em um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o primeiro dia de agosto de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.